Estamos recebendo agora no Espaço Livre o presidente da Câmara de Vereadores de São Cepelo, Sino Nájera. Bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes da Rádio Quatro Céu.
Também está conosco aqui Marcelo Chames, que é coordenador regional da Metroplan. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Quatro Céu.
Está conosco no estúdio também, juntamente aí com o presidente da Câmara, o Wilson Trindade, que é diretor da Interlades.
Então, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes da Rádio Cotricel.
E conosco também o Ricardo Pense, que é vice-presidente da Jacada para a América Latina. Bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia para todos os ouvintes da rádio.
Tá certo. Primeiramente, Luciano Nájera, presidente da Câmara, vocês estiveram reunidos na tarde de ontem, né, na Câmara, para falar sobre e tratar sobre cidades digitais, né? Qual o objetivo desse encontro, então?
Pois é, Bruno. Obrigado mais uma vez pelo espaço da Rádio Quatro Céu, né? Que dá para esse poder legislativo, que a gente possa trazer o nosso trabalho e a nossa representatividade aqui no município, onde a gente conseguiu, através do Marcelo, trazer essa empresa para o município para divulgar o trabalho que eles fazem através da cidade digital. Então, a Câmara de Vereadores está muito feliz, muito satisfeito com a vinda deles. E onde eles puderam explanar para a nossa secretária administrativa, que representou o executivo, né, a dona Lucy Barcelos, o nosso técnico de informática, o João Carlos, conhecido Preto, onde o pessoal ficou bem satisfeito. E agora estamos aguardando os novos passos que a gente vai acompanhar junto ao executivo para que esse projeto saia do papel e que São Cepé tem só a ganhar com isso, onde vão trazer a cidade digital. Então, esses detalhes de como funciona e o que o município tem a ganhar, a gente vai deixar para o Wilson e para o seu Ricardo explanar e explicar como funciona e o que o município tem que ganhar com isso. Então, primeiramente, quero agradecer a vocês, a presença de vocês, ter vindo ao nosso município, sabendo que o Rio Grande do Sul, acho que está sendo uma das pioneiras da nossa cidade, também no roteiro de vocês, passando por São Cepé. Então, o município está satisfeito, a Câmara de Vereadores agradece a presença de vocês aqui no município e sinta-se em casa e tomara que isso saia do papel e dê certo e vocês venham somar junto ao nosso município, que tanto precisa de um apoio, de uma ajuda de pessoas de fora do município, que esses recursos que vêm de fora é onde dá uma sustentabilidade para o nosso município e as nossas comunidades só têm a ganhar com isso. Obrigado, Bruno, um grande abraço, então, e obrigado pela oportunidade que esse pessoal nosso que veio nos explicar sobre a cidade digital, que possa ter um retorno tranquilo para suas residências.
Tá certo, muito obrigado pela participação. Bom, falando então sobre cidades digitais, né, Marcelo, antes a gente falar sobre as empresas em si, né, para o nosso ouvinte conhecer um pouquinho, Marcelo, como foi feito esse contato então com o São Cepé, né?
Eu sou coordenador de uma fundação do governo do estado, né, que é a Fundação Estadual do Planejamento, que é a Metroplan. Nós atuamos nas áreas dos planos diretores dos municípios, na área do passe livre estudantil e na área dos transportes, fiscalização de transportes intermunicipais, né, junto com o DAER, nas regiões onde a Metroplan está presente. O contato que nós temos aqui no município é com o vereador Luciano Nájera, através que ele nos procurou para resolver um problema do passe livre estudantil aqui no município. Sim. Onde já foi agendada uma reunião com o superintendente da Metroplan em Porto Alegre, o Oscar Escher, onde eu estarei acompanhando uma comitiva de vereadores que o Luciano Nájera vai liderar, junto com a pessoa responsável do passe livre estudantil. Nesta conversa que nós tivemos antes desse agendamento lá em Porto Alegre, eu comentei com o Luciano sobre as empresas de cidades digitais, porque a Metroplan também tem esse objetivo de trazer para os municípios o desenvolvimento, né, para as regiões e para os municípios. E o Luciano automaticamente se interessou e marcou com o executivo do município, que no qual o prefeito Léo não pôde estar presente, enviou a secretária da administração, junto com o assessor de informática, de TI, e os vereadores que estiveram presentes. E aí foi marcada essa reunião que nós tivemos ontem no município, e onde o diretor, vice-presidente da Jacada, Ricardo Pense, pôde explanar bem, juntamente com o diretor da Interlans, o Wilson, puderam explanar bem o que é cidade digital e o que é cidade inteligente para os representantes do povo que estavam ali.
Uhum. Bom, para o nosso ouvinte então entender, né, que está nos escutando agora, como é que funciona então a cidade digital, né, e gostaria que os senhores apresentassem também sobre a Jacada, sobre a Lans, né, para o nosso ouvinte ter conhecimento também.
Ok, bom, a gente tem uma grande experiência no desenvolvimento de cidades digitais aqui no Brasil, onde nós já fizemos implantação em quase 300 cidades, mais de 300 cidades. Fundamentalmente, nós temos duas etapas. A cidade digital é uma cidade que tem uma rede metropolitana onde todas as entidades da prefeitura estão conectadas, tanto as secretarias de saúde, os hospitais, os postos de saúde, as escolas, prédios municipais, as praças, sei lá. Então, dessa forma, nós conseguimos realmente criar uma rede que é chamada de multisserviços, onde temos a possibilidade de conectar dados, de conectar voz para fazer ligações através dessa rede e, fundamentalmente, agora a nova tendência é vídeo para vídeo monitoramento, para ter uma cidade cada dia mais segura. Independentemente disso, temos um conceito novo que é chamado Internet para Todos, onde tem uma nuvem Wi-Fi ou uma rede de 3G ou 4G provista pelas operadoras de telecomunicações, onde o cidadão tem a possibilidade de acessar os dados do município desde a sua própria mão, ou seja, desde um smartphone, um telefone inteligente nas suas mãos, desde um computador que esteja na sua própria casa, desde um computador que esteja no lugar público, como pode ser um posto de saúde, uma LAN City, um LAN House, ou desde um totem de autoatendimento espalhado pela cidade.
Bom, esse acesso, né, a esses dados públicos, digamos assim, eles se dão através de um site, de uma página? Como vai funcionar? Ou como funciona?
Ok, funciona através de um aplicativo. Esse aplicativo será montado dentro da página web da prefeitura. Será fornecido sem custo para o cidadão um acesso desde seu smartphone e será instalado em totens de autoatendimento espalhados pela cidade. Agora, o importante de tudo isso é que nós estamos contemplando vários serviços que são recomendados pelo governo, como é o caso do SAC, que é o Sistema de Atendimento ao Cidadão, ou o CAC, também conhecido como CAC, o SIC, que é o Sistema de Informação ao Cidadão, que forma parte da Lei de Transparência Pública, onde o cidadão tem direito a pedir contas de que coisa está acontecendo com a sua prefeitura. E, por último, a ouvidoria, que a ouvidoria é uma entidade que permite ao cidadão fazer reclamações, elogios, sugestões sobre as diferentes serviços e funcionalidades que tem hoje a cidade. Então, o que nós estamos propondo é um sistema de relacionamento, um aplicativo de relacionamento, que será instalado fundamentalmente nos smartphones, nos computadores, em todos esses dispositivos multicanal. Aí o cidadão vai ter acesso a todas as funcionalidades do município. Quais são essas funcionalidades? Por exemplo, ele vai andando pela rua e encontra um buraco na rua. Ele tira uma foto do buraco com um aplicativo. O aplicativo toma conta do posicionamento geográfico desse buraco e inicia, na hora, uma reclamação na frente da entidade correspondente para dar seguimento a isso. Mas isso não vai ficar aqui. Por quê? Porque é uma central de relacionamento. Então, a prefeitura tem também um aplicativo de retaguarda que ele recebe essa reclamação do buraco na rua, de, por exemplo, poluição sonora, de um grafite ofensivo, de um ato de vandalismo, qualquer elemento que seja plausível que o cidadão faça a sua reclamação, vai ser feita desde seu aplicativo móvel e isso vai chegar na hora à entidade do município que deverá responder quando vai ser solucionado o problema. Vai começar as ações corretivas dessa manifestação, desse incidente, e o cidadão poderá acessar no momento que quiser a esse mesmo aplicativo no seu smartphone para ver quando a prefeitura agendou a reparação desse problema, tá? E, inclusive, quando ele foi feito, ter a notificação do fechamento do caso.
Uhum. Esse projeto já existe em alguma outra cidade do Rio Grande do Sul ou em uma outra cidade do Brasil?
Olha, projetos de cidades digitais tem muitos. Uhum. Um projeto abrangente, com uma central de relacionamento que inclui a SAC, o CAC, o SIC e a ouvidoria, parece engraçado, mas são todas as siglas que eles têm? Não tem. Cada um tem um sistema único, tem um sistema próprio. Ali o que nós estamos planejando é um sistema único, que fora disso vai estar apoiado também com uma central de relacionamento, um call center dentro da prefeitura, que é conhecido como projeto 156, onde as pessoas que não têm smartphone, que não têm computador, que têm problemas para se deslocar até um lugar público, elas conseguem simplesmente fazendo uma ligação, ser atendidos por um atendente da prefeitura, onde tomará conta do seu reclamo e começará a dar andamento à sua solicitude.
Uhum. Ricardo, falando sobre a Jacada, né? É uma empresa, ela atua neste ramo específico. Eu gostaria que o senhor apresentasse um pouquinho sobre a empresa.
Claro, a Jacada é uma empresa que está sediada na Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Nós temos 24 anos no mercado, estamos trabalhando muito forte na América Latina e nós desenvolvemos aplicativos para desenvolver este tipo de aplicativos. Então, o projeto Alô Cidadão é um projeto feito aqui no Brasil, tá, por uma associação entre empresas que trabalham no desenvolvimento, e uma dessas empresas de desenvolvimento é a Interlands, que o Wilson é o diretor dela. Então, o que eles fizeram foi fazer uma parceria conosco, Wilson, através de Interlands, é o nosso representante aqui no estado do Rio Grande do Sul, e ele pega as nossas ferramentas e cria um aplicativo como o Alô Cidadão para ser implementado dentro de cada cidade. Nós temos, na verdade, o que é chamado o esqueleto da aplicação. Por quê? Porque essa aplicação tem que ser continuamente desenvolvida e acrescentada com mais funcionalidades pela própria prefeitura, e a nossa ferramenta tem a possibilidade de fazer isso. Tá? Uhum. Nós temos projetos abrangentes em muitas outras funcionalidades, como podem ser empresas concessionárias de energia, concessionárias de água, concessionárias de gás, empresas aéreas, bancos, empresas de telecomunicações. Bom, as nossas ferramentas permitem desenvolver em muitas verticais. Só que aquilo que nós estamos, nesse momento, promocionando é esse projeto Alô Cidadão, onde a nossa ferramenta foi utilizada para desenvolver esse aplicativo.
Uhum. Wilson, como funciona, então, a Interlands, né? Eu gostaria que o senhor falasse também. E a relação custo-benefício, né? O custo para a instalação em São Cepé, ele compensa o benefício que vai trazer à comunidade?
Bom, Gustavo, é o seguinte, o custo sempre é beneficioso para a população, porque a população vai ter uma via de comunicação direta com a prefeitura. Então, o benefício vai ser também para a prefeitura, já que vai estar recebendo diretamente da população coisas que ela não teria como saber diretamente. Então, quando a gente tenta magnificar um custo, um preço, é difícil. Cada cidade tem um custo, cada aplicação vai estar dimensionada pela cidade. Vai ser feito um projeto, que esse projeto diretriz vai dar em si o valor. Nós achamos que não pode ser muito caro, não pode ser um custo tão oneroso para a cidade com o que não se implemente. Então, estamos visando de que a Interlands, juntamente com Jacada, permita a esse município de São Cepé vir a formar realmente uma cidade digital, uma smart city, que nós chamamos, onde não somente estão contemplados as vias de comunicação, sino também o conteúdo, que é uma via de comunicação como hoje em dia temos, internet. A internet não seria nada sem os conteúdos que estão disponíveis nela. E uma cidade digital não seria nada sem um conteúdo que realmente possibilite a comunicação entre o cidadão e a prefeitura.
Uhum. A Interlands já atua em outras cidades ou esse projeto é pioneiro aqui no município?
Não, esse projeto de cidades digitais, o Alô Cidadão, é um projeto pioneiro que estamos desenvolvendo. São Cepé é a segunda cidade que nós estamos visitando nesse momento. Nós temos uma agenda para todo esse mês. Amanhã temos duas cidades mais a visitar, depois de amanhã temos mais duas, e assim continuaremos até tentar abranger o máximo de municípios o antes possível. Não temos uma prisa definida, não, mas tentamos que todos fiquem conhecendo desse benefício que podem ter. A Interlands faz 9 anos que está no mercado como empresa de telecomunicações. Né? É um ICP que está localizado no Chuí e brinda serviços de telecomunicações. Então, visando isso, nós, com esse know-how que temos, juntamente com o Jacada, conseguimos fazer o conteúdo, né, para as vias de comunicações.
Uhum. A gestão desse aplicativo ficaria com a prefeitura ou com as empresas, no caso? A empresa, ela tem, ela cria, né? Ela, a prefeitura paga esse valor, ela vai pagar mensalmente ou paga no início? Como é que funciona essa sistemática entre prefeitura e empresa, no caso?
Cada prefeitura vai ver qual é o modelo que convém mais para ela.
Sim.
Existe a compra ou existe a locação.
Qual a necessidade,
é
né?
Exatamente. É a prefeitura que realmente sabe qual é o melhor modelo de negócio para ela. Uhum. A gente nunca decide isso aqui é bom para vocês. É a prefeitura que decide, né?
Sim. Inclusive aqui na rádio nós recebemos muitas ligações de pessoas reclamando às vezes das estradas, reclamando de buracos, né? Então, a partir desses aplicativos, as pessoas terão a possibilidade,
com certeza,
de fazer as suas reclamações.
Esse é um início, né?
Diretamente com a prefeitura.
Esse é um início. Pode ser ampliada depois para outros sistemas como saúde, emergências, não sei.
Sim.
É o início.
Mas o teu comentário foi muito legal, porque hoje existe isso. Ou seja, tu pode ligar para a prefeitura, alguém te atende no telefone e tu faz uma reclamação.
Sim.
Tu liga para aqui e faz uma reclamação, ok. Mas o Alô Cidadão é um produto que forma parte de um conceito, que não é simplesmente receber a reclamação, sino dar andamento a isso e resolver o problema. Tá, então, ele permite ter uma logística interna para resolver tudo isso. E fora disso, ele forma parte de um plano diretor. Tá, então, nós temos justamente um trabalho que foi oferecido para a prefeitura, onde a gente tem que criar um plano diretor que vai indicar qual é o caminho das comunicações entre a prefeitura com o cidadão por um período, talvez, de 4 anos. Por quê? Porque nós dizemos, ok, primeira coisa é conectar o cidadão. Segunda coisa é fazer um estudo dentro da prefeitura, quais são os sistemas que têm as informações e integrar esses sistemas com o Alô Cidadão. Porque não só o cidadão quer falar com a prefeitura, se comunicar com a prefeitura para fazer uma reclamação. Ele quer saber qual é o estado dos seus impostos, ele quer saber como está indo o seu filho na escola, ele quer saber como poder fazer um agendamento com um médico no sistema de saúde, quando ele tem um médico disponível, ver quais são as análises que se fez agendados por um médico, sei lá, todas as informações de saúde, os sistemas de educação, como eu posso interagir melhor com a escola do meu filho. Todas essas informações estão na escola, estão na saúde, estão no transporte, para saber quando vem o ônibus, qual é o ônibus que corresponde. Então, o Alô Cidadão é simplesmente esse canal de relacionamento com todas as informações que existem na prefeitura. E a segunda coisa é justamente ajudar a prefeitura a estabelecer quais são os aplicativos que ela tem que são bem sucedidos. Porque pode acontecer, como tem muitas ofertas no mercado, diz, não, vamos, a prefeitura tem que colocar um sistema integral, e esse sistema integral vai substituir tudo aquilo que vocês têm. Vai demorar 2, 3 anos em montar isso, sim, obviamente. Ok, a nossa proposta não, é diferente. A nossa proposta é dizer, não, vamos pegar tudo aquilo que realmente tem valor e vamos integrar eles numa ferramenta onde tanto o munícipe como o cidadão tenha a possibilidade de acessar a essa informação em tempo e em forma.
Uhum. Como foi o contato com o município, né? Ainda não foi definido nada. O município ainda vai dar uma resposta à empresa?
Exatamente. Nós o que estamos fazendo é apresentando o projeto, apresentando essa nova visão de cidade digital, que nós chamamos de Smart Cities, ou seja, cidades seria inteligentes.
Cidades inteligentes.
Cidades, né? Inteligentes. Então, estamos dando um passo além do que era uma cidade digital, que cidade digital antigamente se considerava aquela cidade que simplesmente tinha tudo conectado por uma rede, as secretarias. Então, hoje não, demos esse passo seguinte. E voltando à pergunta, desculpa.
Se a prefeitura ainda não deu uma resposta.
Não, não deu uma resposta definido. Porque nós não pretendemos que seja dada uma resposta.
O objetivo é apresentar.
Informar, apresentar. E deixar eles conscientes de que existe alguma coisa que podem avançar e beneficiar a população com o que já tem. Né? E com pouco investimento, que esse aí
com certeza
é uma limitação sempre hoje, das prefeituras.
E hoje em dia a maioria das pessoas tem um celular, né? Tem acesso à internet, então facilita, né?
Hoje realmente todo mundo está conectado.
É verdade.
Só para que tenhas uma ideia, o Brasil hoje tem mais de 200 milhões de celulares. No final desse ano, as previsões são que 38% da base celular seja smartphone, telefone inteligente. Tá? Mas estamos falando multicanal, não é só smartphone, são computadores. Então, sim, aí a pergunta é quantas pessoas têm acesso à internet? Então, todas as pessoas que têm acesso à internet, todas as pessoas que têm acesso a um smartphone, vão poder acessar a esse aplicativo sem custo por parte do cidadão. Mas, a terceira pergunta, quantas pessoas têm telefone e podem fazer uma ligação? E eles vão conseguir fazer uma interação com esse aplicativo através desse canal de relacionamento. E fora disso, eu gostaria de deixar uma definição que é super interessante. Nós falamos muito de call center, tá? Agora de contact center. Qual é a diferença entre um call center e um contact center? Um call center, tá, essa é a palavra em inglês, que vem de centro de ligações. Ou seja, qualquer empresa que toca o telefone, eu levanto o telefone e falo, alô, eu sou um call center. Tá? Talvez mais sofisticado, com software, com rede, sei lá, mas é um call center. Tá? Então, hoje a prefeitura tem um call center? Sim, tem um call center. Se alguém atende o telefone na prefeitura, a prefeitura tem um call center.
Pode ser uma pessoa só, mas...
Claro. Tá? Agora, a ideia é transformar isso num canal de relacionamento, num contact center. Qual é a diferença com contact center? Que a pessoa atende o telefone, mas ela sabe por que a pessoa está ligando e pode identificar quem é a pessoa que está ligando. Por meio do CPF, sabe o nome, sabe a problemática, ele sabe quantas vezes reclamou por um buraco, quantas vezes reclamou porque tem poluição sonora, por exemplo, dentro da sua rua, ou tem um problema de mau cheiro dentro da sua rua, sei lá. E todas essas informações são compactadas, tá, nessa solução de relacionamento e são enviadas ao órgão responsável mais só uma vez. Ou seja, eu posso dizer, esse buraco foi reclamado 50 vezes, mas eu não vou fazer 50 reclamações do mesmo buraco. Porque o buraco já está agendado que vai ser arrumado na semana que vem, na quinta-feira. Tá? Então, todo mundo vai receber a mesma resposta. Quinta-feira vai ser arrumado. Entendeu? Então, isso é a grande diferença entre um canal de relacionamento e o que é um contact e um call center. A ideia, então, enfim, para fazer um resumo, seria que hoje nós estamos disponibilizando a possibilidade da prefeitura para fazer um projeto. Tá. Nesse projeto que não tem muito prazo para ser feito, é realmente muito, muito curto, menos de 15 dias, nós temos a possibilidade de dizer para a prefeitura, ok, e essa é a nossa proposta, e tudo o que poderia ser feito, e esse é o custo basicamente que teria, para que a prefeitura inicie os processos que sejam necessários para adjudicar um projeto dessa índole, tanto seja a nossa empresa como outra empresa que exista no mercado.
Uhum. Tá certo, agradeço a participação em nosso programa. Algo mais gostaria de destacar?
Muito obrigado, Gustavo, da minha parte e ouvintes da rádio, mas deixamos com o Ricardo.
Eu gostaria só de dizer uma coisa, que nós estamos falando de um projeto de avançada. Não é um projeto de ontem, não é um projeto velho, é um projeto futuro. E eu achei muita receptividade por parte dos ouvintes da apresentação que a gente fez no dia de hoje. Eu fiquei muito impressionado pela visão de futuro. E eu gostaria de deixar uma palavra de uma das pessoas que participou, não vem a caso quem foi.
Sim.
Tá? Mas que ela falou o seguinte: Ricardo, é a primeira vez que eu escuto um plano a longo prazo. Que realmente as pessoas que hoje formam parte do governo municipal, que talvez elas saiam no próximo mandato, porque já acumularam os anos que tem que ser acumulados, o período que tem que ser acumulado, vão continuar morando aqui na cidade, vão continuar tendo cidadãos na cidade, e nós queremos o melhor para a cidade. Então, o fato de ter um projeto a longo prazo, isso deixa muito, muito bem posicionado o que nós queremos para a nossa cidade.
Com certeza. Obrigado mais uma vez pela entrevista. Estamos sempre à disposição. Conversamos com Ricardo Pense, que é vice-presidente da Jacada para a América Latina. Também Wilson Trindade, Marcelo Chames e também com o presidente da Câmara de Vereadores de São Cepé, Luciano Nájera, sobre a implantação de cidades digitais aqui em São Cepé.